Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Boa noite. Papo de Segunda começando e atenção para as regras desse debate. Cada debatador poderá opinar como bem entender. Mas sabe que só o Emicida vai viralizar no Mídia Ninja. Muito boa noite, meus debatedores, Francisco Bosco, João Vicente de Castro, Sidolips. Emicida. Emicida, começou, Emicida.
Vamos, gente.
Tudo bem? Podemos?
Vamos, vamos.
Tudo certo? Como é que tá?
Vamos,
tudo bem?
Vamos.
Muito bom. Boa Outra noite, regra aqui desse debate diz que a gente é sortudo demais, porque a gente tem Maria Beltrão debatendo com nós. Bem-vinda, dona Maria.
Parará, timbum.
Tudo bem?
Feliz.
Soltou um parará. É.
Quase baixou até o chão pra barrar. Gostei, gostei.
Promete.
Começou com o parará.
Veio buscar
bom.
Jogo, veio buscar jogo.
Veio, ela não veio pro empate na hora do carro.
Ela vai ser a pontuação do Tony Ramos na semana passada.
Foi pra zaga e fez...
Tá. Cuidado comigo.
Ó, é com essa alegria, com essa... Como é que fala joie de vivre mesmo?
Joie de vivre.
De Maria Beltrão.
Savoir-faire. Fala savoir-faire também.
A gente vai debater aqui a vocação para leveza. A Sanna Marin, primeira-ministra da Finlândia, foi julgada por aparecer num vídeo dançando até o chão e se defendeu dizendo que também tem direito à felicidade. Ter problemas para lidar impede a gente de ter escape? Você é do tipo que mantém o clima lá no alto, mesmo nas situações difíceis, ou fica pesado? Pesa o ambiente. Contamina o clima lá na hashtag Papo de Segunda do GNT. Você disse que tem vocação para leveza, mesmo dando notícia difícil. É isso mesmo, Maria? É assim que você... Que trabalhamos...
Eu acho o seguinte, gente. Tem gente que acha isso um contrassenso, né? Você acha que assim, como é que você está no hard news e você quer achar leveza dentro do que é duro? Eu acho isso fundamental. Né? Até porque as pessoas... Eu sempre falo uma coisa assim, o mal é contagioso e o bem é contagiante. Então, se você está no hard news, você pode ter a impressão que o mundo é muito pior do que realmente é. Porque é a tal da frase que eu costumo repetir, que não é minha, de um santo, Francisco Sales, São Francisco de Sales, o bem não faz ruído e o ruído não faz bem. Se tem um belo dia de sol, um sol maravilhoso, isso não vai virar notícia. Agora, se cai uma tempestade, notícia virará. Então, você pode ter a impressão que o mundo é muito pior do que é. Mas, na verdade, não é assim. E sempre vai ser desse jeito. Você está com o Maracanã lotado, o que vai chamar a atenção? O torcedor violento. Aquilo vai te chamar a atenção, porque o mal faz ruído. E o ruído não faz bem. Então, o meu medo é de parecer, de a gente falar tanta notícia ruim o tempo todo, que o mundo é ruim. Aí vão falar, ah, mas positividade tóxica.
Mas não é.
O mundo é ruim.
Ah, tá.
E a gente pode sofrer com o mundo.
Claro.
E eu não sou contra. Porque aí falam, ah, mas não pode ficar triste? Evidente que pode ficar triste. Pode chorar. O luto é necessário. Você não quer ter uma felicidade falsa de Instagram? Não. Mas eu acredito no bem. E eu acredito que você só vence o mal por abundância de bem. E eu acredito também que é melhor acender uma vela do que reclamar da escuridão. E eu acredito também que dá para você ter leveza no meio do hard news. E também acredito que o humor, que vocês aqui fazem muito bem, por sinal, é uma das melhores maneiras de você tratar das coisas mais difíceis da realidade.
Mano, a Maria mandou umas 6 ou 7 frases lapidárias em 1 minuto e meio.
Mas
vai tirar conselho, seu emprego daqui,
meu
tu
conselho,
sabe?
Meu conselho, né? Vamos encerrar o programa agora que a gente tá ganhando.
A gente encerra lá em cima. Ainda tem coisa boa.
Não, mas é...
Mas não pode te acusar também de falar assim, pô, mas também você tá agora vendo felicidade em tudo, alegria em tudo. O mundo é pra gente... Essa notícia é pesada, não dá pra ficar querendo ser feliz com tudo.
O Chechel falava de vez em quando comigo, meu grande amigo que se foi, né? Nosso grande amigo, ele falava, para, Maria, é positividade tóxica isso. Eu costumava, eu gosto de citar frases, né? Vocês viram, né? Parece que eu fico estudando. Que frase eu vou citar hoje, né? Mas eu gosto mesmo. E o que eu posso fazer, né? Estudei hoje pra vir aqui. Mas, assim, eu
tenho
uma...
Chechel.
Tem uma do Ariano Suassuna, isso até entrou pro meu livro, né? Porque eu falo, eu adoro Ariano. E ele dizia, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Aí eu gostava de falar isso, Chechel, eu sou uma realista esperançosa. Ela falou, não, Maria, você é a mais chata das otimistas. Você é uma poliana, você acha que tudo vai acabar bem. Isso é um porre. Ele, na pandemia, me ligava, tá tudo ruim! Para! Mas não, eu sou esperançosa, eu sou mesmo.
Eu Mas você sempre foi assim ou é uma coisa que você aprendeu? Porque você é tipo um médico, né? Se você sofrer com cada paciente que morre, você não vai ter vida.
Você desenvolve um câncer
né? Se você estiver ali sofrendo por cada notícia ruim que você já deu na vida, você vai sofrer muito. Ou, então, isso é de berço ou isso foi uma coisa desenvolvida
de querida?
Eu sempre tive uma vocação para ser feliz. Isso eu sempre tive, né? E para ser meio boba. Assim, né? Tipo assim, estamos aqui, pode estar a notícia pior do mundo, se alguém tropeçar ali, aquilo vai me chamar uma atenção que vai ser, vai superar qualquer tristeza que tiver aqui, o fato de alguém ter tropeçado ali. Né? Até hoje, eu e minha irmã, né? Eu com 50, minha irmã com 53, se a gente entrar no elevador, vai dar uma vontade de rir se alguém entrar no elevador por alguma razão obscura, porque vai ter uma mosca. Então, tem uma criança de 12 anos dentro de mim que ela mora aqui dentro.
A gente no Oscar, quando o Will Smith esbuteou o Chris Rock, ninguém sabia se era verdade ou não. Quando a gente tava indo, o comentário dela ao vivo é: muito bom isso, hein?
Eu achei incrível.
Ela falou: muito bom.
Excelente, né? Eu achei que aquilo era uma grande sacada, só podia ser, porque foi tão bom. Aquele momento foi tão incrível, até eu entender que não é bom. Aquilo não estava no script. Mas assim, eu tenho isso em mim. Agora, respondendo a sua pergunta, eu comecei a me blindar. Mas também acho que não me blindei tão bem. Se eu tivesse me blindado tão bem, depois de 25 anos de Rádio News, eu não teria dito, agora chega. Entendi. Agora...
Não, mas acho que blinda bem também. Você quer experimentar outras coisas.
É!
Não é,
é
que você tava caída no chão esgotada.
Não, sempre fui feliz. Volto eu, né? E vocês podem falar, mas que coisa chata. Sou! Tem gente que fala, ai, como a Maria ouve. Sou! Gente, a gente é o que é.
É, mas se alguém for reclamar de você porque você é feliz...
É porque chateia. Dela, né? Exatamente. É o que eu digo. Aí o problema não tá comigo, aí, entendeu?
É o outro lado. Outro dia alguém tava conversando com alguém e falava: fulano é educado demais, é gente boa demais. Exatamente. Isso não pode ser um defeito. Eu entendo. Eu também tenho raiva dele. Mas só que não pode,
A gente fez um compiladinho aqui das Marias Beltrões leves e inabaláveis aí. Fonte de alegria das nossas vidas. Bota aí.
Fiz um nozinho aqui em cima, ó. Aí vou botar aqui por dentro. Dou a volta. Se errar ao vivo. Não, a gente nunca erra em amarração. A gente inova. Faz uma florzinha aqui. Pô, errei, sabia? Isso é. No Museu Nacional, que minha mãe trabalhou a vida inteira, né? Arqueóloga, que ela chegava, quando eu chegava, ela começava a rir igual a mim. E era desesperador, né? Porque eu ria.
O governo deve publicar nos próximos dias.
Vai no Butantan,
Oh, desculpa, gente.
Estamos no ar? Bom dia, aqui Maria, na maior alegria de estar em sua companhia. Oi, Maria, Marcelo, André, redação. Gostei da cor do próximo ano. Combina com o bracelete que a Maria tá usando.
Viu?
Eu nunca erro.
Viu?
Eu nunca erro.
Viu?
É. Será que as nossas gargalhadas são mesmo parecidas? Fafá, que honra! Essa apresentadora é muito doida, né?
Maravilha. Eu amei, você tem uma gargalhada gêmea com a Fafá.
É, tem uma gargalhada gêmea com a Fafá. Mas eu fico um pouco de vergonha de me ver. Isso eu tenho que tratar.
Ah, por quê?
Eu não sei, morro de vergonha.
De qualquer jeito ou de se ver assim, fazendo essas palhaçadas?
É, sei lá, assisti agora e fiquei com vergonha.
Esse compilado tá maravilhoso.
É maravilhoso.
Não, deu vergonha. Não,
aquele take ali dançando lá atrás.
Aquilo é sensacional.
Aquilo
é sensacional. E eu nem lembro do que estávamos falando, mas é porque como a gente tá acostumado a estar no jornal ao vivo... A gente não imagina que, às vezes, quando a gente não está ao vivo, tem outra pessoa no jornal.
Mas a gente tá falando do jornalista, poder ser feliz, poder deixar mais leve. Eu queria saber do pensador, o filósofo.
Gabriel.
Quem é esse, hein?
Gabriel.
O que o Gabriel acha?
O pensador, o filósofo, tem direito a ser feliz, a mostrar a felicidade, ou tudo tem que ser pesado, tudo tem que ter uma análise? Você fala felicidade, que vem do felices, que é a falta do desejo do eu.
Pô, dá pra ser, dá pra sambar e ser...
Olha lá, João. Felicidade vem da onde,
pai? De felices.
Felices.
Que vem do ego. Ego, que é uma palavra que eu nem gosto. É uma tradução errada.
O João vai me imitar e sai o Caetano.
Também, eu percebi isso também.
Não, mas é essa frase do Caetano.
Mas assim, o conhecimento de tanta coisa deixa a gente mais pesado ou não? A gente, eu digo mais, é você mesmo.
É, a gente é mais eu mesmo. É... Cara, eu acho que o intelectual, ele pode e deve ser alegre, afirmativo. Eu, particularmente, não gosto muito da tradição de intelectuais que têm uma visão pessimista da vida. Eu gosto mais dos filósofos que afirmam a dança, a alegria, o brincar. Eu brinco muito, Fábio, pode não parecer.
Não, a gente vê pelo Instagram.
Mas na minha vida, eu tenho 3 filhos, então eu passo o dia brincando. Adoro brincar com criança, com o bebê.
Com o bebê.
O bebê mandar. Então tem isso agora. Enquanto intelectual, eu acho que você não pode ser frívolo. Você pode ser alegre, pode ser afirmante. Você não pode ser frívolo, porque intelectual frívolo é até uma contradição em termos. Assim. O intelectual, enquanto intelectual, é quem opera num registro de densidade, de complexidade. Então, não existe intelectual frívolo. Se for frívolo, não é intelectual. Mas o intelectual não é só intelectual, não fica só estudando e formulando interpretações sobre a vida, não é feita só disso, né? Então, tem outras dimensões da vida em que você pode ser, inclusive, frívolo. E eu acho que se você for frívolo, alegre, brincalhão, isso, inclusive, muda as características do seu próprio pensar sobre a vida, né? Já que a Maria... abriu o programa aqui citando um monte de frases. Tem uma do Nietzsche que eu gosto muito, que o Nietzsche costumava dizer...
Um livro, sabe?
Não. Tem um livro de 2.000 páginas.
Do Nietzsche tem que ser diferente. É um livro. Que é um calhamaço.
Não, ele fala que é um catatal.
É um catatal. Mob Dick é só a orelha.
Vai. Eu não tenho condições mais de trabalhar com o João Vicente.
Isso você tá falando pra diretoria.
Tire
isso é pro Marinho.
Endereçado, isso foi endereçado.
Dragô, você era meu amigo. Que o Nietzsche costumava falar que todo juízo sobre a vida é, antes de tudo, um juízo que a vida faz sobre quem o profere. Então, assim, os juízos pessimistas sobre a vida costumam dizer mais sobre quem o profere.
É, o famoso, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala de Pedro.
Esculhamba logo a porra toda.
Isso é o Nietzsche pra Adames.
É o Nietzsche.
Isso é o Nietzsche.
É o Nietzsche pra Adames. É o Nietzsche pra Adames.
Eu posso ir embora?
Já falei a minha parte.
Vai. Mas é isso.
É, foi.
Cagou com o meu Nietzsche.
Pegou o Nietzsche e espremeu errado.
Se me permite...
Se me permite,
esse negócio do erudito frívolo, né? É, o Chaplin é uma outra frase que eu... Não tenho dúvida, essas frases todas eu repito, devo ter um repertório de 10 frases, que eu repito a exaustão.
Na verdade, todas as frases são do Arnaldo Jabor.
Exato! Vai, Arnaldo Jabor. Mas tem essa do Chaplin, mas são frases que eu pego para mim porque eu acho que parece comigo. Que eu sempre, quando era muito julgada por ser a alegre do Ranils, e claro que a gente, quando insiste muito numa coisa, o que era considerado vício, depois virou assinatura, né? Porque antes não se podia fazer isso, era um defeito. E depois Maria pode fazer isso, porque isso é uma assinatura da Maria Beltrão, e perseverei e virou marca. Mas era aquilo que o Chaplin falava, né? Porque quando ele ia lá falar de Revolução Industrial, fazendo graça, ele estava questionando, né? E ele estava refletindo. Então, ele fala, é a célebre frase que eu vou ter que citar, né? Do meu, da minha 10 páginas de frases. Vai, Maria Beltrão, parafraseando. Se você tivesse acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdades, teria ouvido verdades que teimo em dizer brincando. Falei muitas vezes como palhaço, mas nunca duvidei da seriedade da plateia que sorria. Então, eu acho que dá para você falar de notícia ruim, eu acho que dá para você refletir sobre a realidade imposta. Não é negar o cenário devastador, não é negar a pandemia, mas você, de vez em quando, você pode fazer uma graça, porque a vida não pode ser só uma desgraça. E eu acho que, muitas vezes, o desespero é o contrário da esperança. Se você não traz esperança, você traz a desesperança, e isso é muito ruim. e nem por isso deixar de estar trazendo uma reflexão, e eu não estou deixando os debatedores.
Não, falar. Você que é
guardado, né? E nem por isso tá deixando, aqui, porque é uma coisa que evidente que às vezes eu perco o tom, evidente que às vezes eu sou over, e isso acontece. Não, Maria, aqui você foi demais, mas é uma meta que eu tenho. Quando eu acordo de manhã, minha metinha diária, amor e esperança. É minha metinha já.
Acorda muito feliz?
Não.
Não?
Meu marido.
Seu marido acorda muito feliz.
Meu marido acorda feliz, pleno. Eu sempre falo, eu tô cansada. É. Não, eu não sou feliz.
Ah, você também não é a parte feliz do casal?
Não!
Ele é...
Meu marido é uma... É uma... É luz.
Teletubby.
É
um... On drugs.
Não, eu não sou. Eu sou talvez a parte animada, mais engraçada, divertida, atolada.
Ele é feliz também? Que
ele é uma luz.
Ah, peraí. Fala pra aquela câmera ali pra mim.
Ô, meu amor. Tesão da minha vida.
É pra mim, então.
Ele é.
Ele é. Mas ele é muito divertido, ele é muito legal mesmo.
Ele é feliz, ele é pleno, ele tá bem. Eu não, eu sou mais resmunguenta, né? Eu sou mais...
Resmunguenta.
Sou.
Falando em resmunguenta, Emicida.
Por quê? Fala alto.
O gancho perfeito, né?
Perseguindo aquele senhor.
Jogou o senhor aí, ó. Fala alto que
eu quero. Tá, eu quero já te dar um dado do Ibope aqui de 2018. Jogar na tua fuça aqui, ó. Diz que 3 em cada 10 brasileiros encaram a vida com leveza, tentando tirar o melhor das situações ruins. Você tá entre os 3 ou entre os 7?
Só 3?
Só 3 entre os 10.
Pouco, né?
Achei muito pouco.
É.
Ó.
Quer o VAR disso, né? Você acha que o brasileiro leva mais leveza ainda?
Eu sou mais otimista.
Você tá nesse lugar?
Acho que sim. Sim, porque eu cresci ouvindo dos mais velhos, cresci ouvindo de gente que tinha uma vida mais fodida do que a minha, que pra baixo todo santo ajuda. Que era bom nós levantar a cabeça e ir pra luta. Essa foi uma das coisas que me fez acreditar e ter uma... alimentar uma esperança, sabe? Então eu gostaria de conversar com quem elaborou essa pesquisa aí que você tá me apresentando. Tá? Eu acho que é mais.
É, mas eu acho que o brasileiro é feliz, mas fica meio blasé na hora de responder pesquisa.
O problema é pesquisa.
Quando alguém pergunta, você é triste? É, sou tristíssimo. Mas na verdade, tá eu na sua cabeça.
Agora vou abrir uma cerveja.
Como é que é pesquisa?
Tristíssimo.
Quais são os termos? Qual é?
Aqui diz que 3 em cada 10 brasileiros encaram a vida com leveza, tentando tirar o melhor das situações ruins. Tá meio esquisita essa.
Mas porque tem um negócio também de achar que a esperança é algo que é quase que um sinônimo de alienação, sabe? Parece que você é desinformado, então por isso você tem uma relação de otimismo ou uma postura de alegria. Uma vez eu fui fazer um trampo com o Nereu Gargalo lá do Trio Mocotó, o Nereu falou um negócio bonito pra caramba.
Desculpa. Nereu Gargalo. Eu amei esse nome.
Você não conhece. Vocês não conhecem Nereu Gargalo? Vocês conhecem Nereu Gargalo?
É primo de Zé com Fome. Então,
me dá um mi menor.
É a mesma árvore também, mano. Só esses nego velho de samba. E o Nereu falou um negócio que ele virou e falou: se eu não tiver como pôr um sorriso na minha cara, eu não pego meu pandeiro e nem saio de casa.
É isso.
Sacou? Essa postura com relação à vida, ela também foi um grande ensinamento pra mim. Sacou? Porque eu também já tive minhas fases mais carrancudo. Aliás, também não quer dizer que eu não tenha também, né?
Ah, mas eu acho que já bastante. Foi mais.
Não, eu oscilo bastante, né?
É, não, mas isso é mais Fiote e Júlio que...
Não, e não pingava o dinheiro do GNT.
É. Melhorou muita
coisa. Muda muita coisa, né?
Muda demais, né?
Muda muita coisa.
É, sabe quando eu conheci ele, não sabia abraçar homem. É. Mulher, né? Não abraçava ninguém.
Fazia... Ah, é?
Era difícil.
Que nem dança quando você é criança.
Se abraçava, ele fazia assim, ó.
Não, João, mas pelo amor de Deus também.
É que eu abraço demais também. Mas hoje,
abraço hoje em dia, vocês rolam na real. Beija.
Mas é que eu acho que você tem razão, assim, eu acho que nem... Tanto céu nem tanto a terra, como diria o poeta. É, eu acho que nem você, nem eu acho que felicidade é ignorância ou você ser pouco informado, como você disse, e nem tristeza, nem você ser profundo é sinônimo de inteligência. Porque também tem gente que acha isso, né?
Tem. Acha que essa coisa blasé também, ser descrente de tudo, é alguma forma de manifestar inteligência.
Certo cinismo de sempre. Eu lembro que eu tinha uma amiga minha que ela falava, eu lembro que eu perguntava isso, falava, tá bem? ela vinha com uma resposta muito complexa, dizendo que não, porque, na verdade, num mundo como esse, como é que se pode ficar bem?
Ai, meu Deus.
E ela tem razão, mas eu acho que tem dois pontos de vista. Você pode ver duas coisas absolutamente diferentes no mesmo dia ensolarado que você descreveu. Você pode falar, que lindo dia para se trabalhar, se namorar, se viver, se ir à praia. Ou você pode falar, ei, calor do inferno, que não dá para andar mais nessa rua.
Sim.
Eu acho que é uma escolha, realmente, acordar todo dia e olhar, pensar para qual. Eu vou, em geral, para o calor. É, eu sou essa pessoa. Eu tenho que tomar muito cuidado para não ser o seu avesso.
É isso. Maria. É o ciclo virtuoso ou o ciclo vicioso, né? Tem um filminho. Posso falar do filminho?
Cita
um
negócio, bom.
Vamos ver. Vamos falar do filminho agora.
Tem frases.
As frases se esgotaram. Tem um filme chamado Questão de Tempo, né? Você falou, é uma decisão, né? Então, nesse filminho, o cara tem a capacidade de voltar no tempo. Então, as coisas que ele julga que fez errado naquele dia, ele faz diferente. Então, ele não deu sorriso para a mulher que vendeu café. Então, ele volta no tempo. Depois, e se eu fizer isso diferente? É. Se eu começar a sorrir e depois comemorar quando eu ganhei a causa no julgamento e depois fazer uma brincadeira quando o chefe estava dando uma bronca no meu amigo, em vez de eu ficar puta levando uma bronca, você fala, pô, chefe ridículo e tal e tal. E você exercitando levar a vida com aquela leveza.
Sim.
E isso ia gerando resultados diferentes, né? O ciclo virtuoso. Né?
Tem duas historinhas. Um era o Paulo Carvalho, que fazia o Comédia em Pé comigo. Ele era conhecido, ele era irracível, ele era reclamão de tudo. Eu lembro de um dia ele, aliás, saudade dele. Ele falou, preciso tirar férias, preciso tirar férias. Ficou o ano inteiro reclamando, preciso tirar férias. Tô muito cansado, preciso tirar férias, preciso tirar férias. Mas era julho ainda, Paulo, calma, férias, férias. Novembro, preciso tirar férias, não vejo tirar férias, dezembro. Tirou férias. Passou 15 dias, nos encontramos. E aí eu falei, ei, Paulo, descansou? Ele falou, até demais. Eu falei, porra, Paulo. Então não sei o que fazer pra você.
Não, não, nada vai dar certo.
É o tipo dele. Eu um dia tive uma namoradinha que eu tava em Búzios, passando ano novo com ela. A gente tava meio se pegando, assim. Pô, era Búzios, todo mundo com os amigos na praia,
meio
gostoso. Porque eu não tava ainda namorando. Tá. Aí assim, champanhe, história pro alto, todo na praia, comemorando. Feliz ano novo, gostoso. Aí, beijo e tal. Fui falando todo mundo. Quando eu volto, olho pra ela, ela é uma pessoa pra baixo. Ela tava olhando pro alto, assim, ó, com a mão assim. Aí eu falei, o que que foi? O que que tá acontecendo? Ela falou assim, saudade de quem tá lá. Aí eu falei, quem tá lá? Porque eu não sabia. E ela não tinha perdido ninguém recente. Ela tava pensando em pessoas que morreram, sei lá, Cleópatra.
Ela resolveu 2000 pra trás.
Sei lá, Cleópatra. Ela entrou numa bad de falar. E a gente não tava, não tinha gente trocada. Era só simplesmente...
Mas tem essas pessoas que amam dar notícia ruim.
Tem também.
Tipo, tem uma tia minha que uma vez ela mandou um áudio pra mim.
Ah, esse eu amo.
Eu já tô rindo.
Ela falou assim, João Vicente Gaúcho. João Vicente, tu lembra da Denise, nossa prima?
Eu tô rindo, que horror.
Que morreu?
Que horror.
Aí eu falei, aí eu escrevi, lembro, tia? Então, Paulo, o marido dela, também morreu.
Que horror.
Era só isso. Mas assim, não
foram
é eu,
duas mortes,
entenda. Não é que eu
entenda.
Conheço essa prima muito. Eu vi uma vez numa festa, Paulo, então, nunca vi numa vida.
Mas essa notícia precisava ser dada.
Eu lembro que um amigo meu, Mojum, que eu amo muito, é um amigo meu que era meu personal ao mesmo tempo, e a gente tinha um grupo de amigos. Ele morreu. Cara, a quantidade de gente não tinha intimidade nenhuma que me ligava pra meio que dar uma apuradinha na história. Me dava uma raiva disso, não vou falar o nome.
Pra saber como.
Nem que cerrem meu pescoço.
Nada.
Mas realmente, assim, é um fetiche que as pessoas têm
com nós falando. Isso que você falou da sua amiga e que o Fábio falou também da história do céu, assim, eu acho um erro associar atitude negativa diante da vida com superioridade política.
Moral também. Uhum.
Superioridade moral. Uhum. Como se a atitude afirmativa fosse politicamente uma irresponsabilidade. O mundo é tão duro. E você tá aí vendo o filme do Tom Cruise.
Assim, é isso.
Vendo filme iraniano.
É isso. Por que não o finlandês, né?
Essa história é maravilhosa. Conta essa história.
Não sei qual é, não sei.
Ué, essa
que é que você tá contando. Vendo...
Que alguém falou pra você assim, você acha que o mundo vai melhorar enquanto você vê filme do Tom Cruise? Aí você respondeu o quê?
Enquanto tá vendo filme iraniano também, tá na minha
vida. Mas é essa história, eu amo essa história muito. Mas tem uma parada que é assim, eu sou um pessimista, a verdade é essa. Eu sou um óbvio
da tá
OASA.
Na parte, o pessimista é um chato e eu tô no otimista tola.
Mas é que, na verdade, eu acho o... Eu adoro todos, o otimista, o realista. Agora, o pessimista é só um imbecil.
Ele é um preguiçoso.
É um preguiçoso, ele não serve muito pra nada, porque ele fica... Então, assim, eu tenho essa natureza, mas eu luto contra ela. Porque realmente ficar reclamando e falando, bom, realmente não vai dar nada certo. Porque realmente não aconteceu aquela vez que tinha que acontecer. Você vira...
É um estado de acomodação, né, por um lado.
Você tira a responsabilidade e esvazia toda a responsabilidade que você tem na sua vida.
Tem um lado interessante, né, no pessimismo.
Porque quando você é um pessimista, você não precisa fazer nenhum esforço para melhorar
nada.
No
expectations.
Porque tudo vai ser ruim sempre. O otimista, ele tem que trabalhar para que a vida funcione. Então, eu acho que o pessimismo... De alguma forma bem ampla, é uma forma de ser preguiçoso diante da vida.
Você, a primeira ministra da Finlândia, você chegou a acompanhar?
Sim, liguei pra ela hoje.
Tava falando com ela do carro.
Também tem um pouco isso, né? Assim, a pessoa precisa se divertir, precisa ser feliz. Não é porque ela é a primeira ministra e trabalha sério que ela não pode. Mas as pessoas foram muito em cima. É porque é mulher também?
Não, não vi o que é mulher, não. Eu não vi assim, pelo menos.
Claro, por isso que eu tô perguntando.
Eu acho o seguinte, né? Eu acho que até a Teresa de Calcutá, se toda a vida dela tivesse publicidade, fosse exposta, nem ela sairia impune.
Mas Teresa,
né?
De vez em quando, descia até o chão ouvindo.
Talvez não descesse até o chão, ou talvez soltasse aí um palavrão bem feio. Eu acho que é o seguinte, cara.
Muito fofa, né? Soltasse um palavrão bem feio.
Bem feio? Tipo...
Poxa! Ela falava de
feio ferro.
Ai, ai, ai!
Desculpe o termo, mas poxa!
Poxa! Ai, ai, ai! Não, mas assim, esse caso, é o que eu digo, a mulher tá lá dançando até o chão, ela tem 36 anos, né? Sei lá, é a mais nova primeira-ministra daquele país. Ela estava com as amigas, dançando até o chão. Como
numa
ela disse...
festa fechada.
Fechada, privada, que ela tinha direito de fazer. Ela não estava gastando dinheiro público com isso, entendeu? Ela pediu desculpa, sim, mas é tudo tão constrangedor. Ela pediu desculpa, sim, que tinha duas mulheres de topless no gabinete dela tirando uma foto. Ela achou inadequado, eu acho também. Eu até achei.
Ele fala casa de falta de decoro.
Eu achei.
Essa festa era na casa dela.
Exato, mas aquela foto do gabinete oficial, tudo bem, pode dizer, não, pô, não devia ter deixado as duas mulheres lá.
Eu acho que, de repente, evitar a foto.
Exato.
O mais impressionante da história, ninguém falou. Quem é que vazou isso, gente?
Exatamente.
Quem é o canalha?
Quem é o canalha que vazou o momento que ela estava com as amigas?
Porque é quem transformou um acontecimento privado em um acontecimento público.
É pura maldade.
Isso é pura maldade.
Eu acho isso. É dar publicidade ao momento que ela estava ali com as amigas dela dançando até o chão, cara. Mas eu não sei se é porque é mulher. Se fosse um cara, um primeiro-ministro fanfarrão... Porque aí vem assim, é que nem o dia que me viram... Ah, Maria falou... Eu vi no Twitter. Haha, Maria falando de violência à tarde... E à noite está no restaurante rindo.
Ué!
Mas é isso. Se tivesse um primeiro-ministro fanfarrão que vazasse também, eu falar, ah lá, falando de guerra na Rússia, e agora... Não, eu acho... Né? Posso citar mais uma frase?
Claro!
Decorei tantas hoje para vir aqui. Mas eu acho que é aquilo, a busca pela felicidade, né, que é um direito que está na Constituição Americana, que vem lá dos direitos de Virgínia, salvo engano, que fala assim, eu acho lindo isso, né? O indivíduo tem o direito à busca pela felicidade. Seja isso que for, para cada um de nós. Aristóteles, né? Também, salvo engano, posso estar falando besteira, ele se debruçava sobre isso, né? Esse bem... que é a felicidade, seja lá o que for, mas que a gente quer alcançar e cada um tem uma ideia do que seja isso. A felicidade dela ali era dançar até o chão com as amigas depois de um dia de trabalho, que ela podia estar estressada pra caramba.
É diferente do Boris, né? Que no meio da pandemia fez uma festa.
É outra coisa. Totalmente diferente.
Boris casou aí. Ih, ele tá brincando.
Ele casou. Era uma meninada no pônei.
Era o Boris Johnson, primeiro-ministro.
Boris Johnson.
No meio da pandemia, em 2020.
É uma situação absolutamente diferente.
Perfeito.
É muito mais parecida do que essa que eu contei. Maria falou de violência à tarde e depois estava rindo da noite. Gente, ela está num momento privado, uma festa, que inclusive ela tinha que, por ser privada na residência de verão oficial, ela tem que avisar. Estou fazendo uma festa privada. Nesta festa privada, por ser na residência, estou convidando as amigas X, mas é uma festa privada com o meu dinheiro privado, que tudo lá é tipo, porque lá acontece países nórdicos, isso eu acho sensacional.
Esse é o problema da Finlândia.
É, entendeu? Lá, imagina, você vai fazer uma festa, seja uma empresa ou oficial, diferentemente daqui, é impossível alguém pedir uma bebida alcoólica e eles não sacarem o cartão pessoal deles.
Aqui também é assim.
Totalmente. Impossível, tá entendendo? Ah, Tonha aí na conta. Não, é tudo de tipo de... A mulher vai ser julgada porque ela é bonita. Eu tô julgando ela porque ela é muito bonita. Eu tô.
Tô com raiva.
Mas isso é um problema meu. O que ela vai ser julgada, sim, é porque aquilo era um momento privado que foi exposto publicamente.
Sim.
E aí, por ela ser primeira-ministra, o eleitor vai ter opiniões morais a respeito do que ela deve.
Opiniões muito diferentes, né, Maria? Tem muita gente que defendeu ela.
Claro.
Teve um movimento em redes sociais de mulheres fazendo vídeos, dançando até o chão, tal, em defesa dela.
É. Eu tentei tá dançar até o chão, mas não
tá consegui. Tá tudo joelho,
tá tudo bem lá.
Acabou de entrar potão,
se ela estivesse comandando a Ucrânia, que tá numa situação...
Mas você sabe que quando eu fui fazer... Agora não é propaganda mesmo, mas quando eu tava pensando em voltar a fazer stand-up, eu achei que 2022 era um bom ano pra eu voltar a fazer.
Peraí, voltou?
João, deixa eu falar, é verdade.
Se brincar, sim.
Mas é porque é verdade. Eu pensei, a gente vai estar num momento... pós-vacina, essa pandemia meio no fim, ainda tá rolando, né? As pessoas estão morrendo de Covid ainda. Sim. Mas, enfim, a gente já, eu com 4 doses, eu pensei, talvez esse seja um excelente momento para voltar ao teatro e a gente poder rir junto.
Ai, sim.
Poder voltar a rir, todo mundo sentado junto. E é muito... Outro dia eu fiquei emocionado, assim, eu fazendo a peça, as pessoas estavam rindo,
essa peça
rindo.
É maravilhosa, eu fiquei com dor na barriga de tanto rir.
Bom.
E é tão
você
bom
gostou?
Que nós... Ai, eu amei. Você não achou graça?
Eu amei demais. Eu não gosto de stand-up.
Eu fiquei com dor, aquela dorzinha boa na barriga de você ficar rindo. E eu achei que eu ri algumas vezes fora de hora, sabe assim, aquela hora que as pessoas já tinham parado de rir e você fica com vergonha de estar rindo sozinho.
É, só que você não é disso.
Daqui só MC não pode falar que não chegou a ver. Mas aí, mas o que eu queria dizer
é
que eu tava...
Cuidado, é que eu tô chegando, viu?
Quero só ver isso aí.
Ele já foi em dois shows teu.
Vai. Eu tava fazendo as pessoas dando risada, darem risada, e foi muito bonito, assim, porque as pessoas estavam rindo muito, e eu fiquei emocionado de ter aquelas 900 pessoas rindo. Eu falei, olha que momento louco, assim, a gente estava na pandemia outro dia, a gente não podia sair de casa e falar com as pessoas, daqui a pouco tá todo mundo aqui rindo, dessas bobagens que eu tô falando, justamente bobagem para as pessoas rirem das bobagens e saírem de lá com aquela cara de vamos comer uma pizza. E eu achei aquele momento, assim, então eu fico muito feliz hoje de estar lá fazendo, sessão e sessão.
Mas que horas é?
Ah, é sexta, sábado e domingo aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Casa Grande, ingressos já à venda, eventim.com.br. Mas de verdade, assim, de poder... E alguém falou pra mim, agora você vai fazer uma peça, um stand-up, você vai falar sobre assuntos políticos, assuntos do dia-a-dia, críticas sociais. Eu falei, ninguém aguenta mais isso.
Foda.
Mas eu vou, desculpa corrigir a sua própria biografia, mas você pensa isso desde quando você criou que história é essa por chá, que é...
Ah, amanhã, toda terça, 9h45, tá. Aqui.
Eu quero ir,
você,
de novo.
Que você falou isso, eu lembro da gente no avião e você falando isso. Vamos contar a história, vamos... Ninguém quer mais saber da opinião de quem vai... Acho que quer, sim, mas eu acho que a gente tem muito buraco pra sorrir, pra ser leve.
Poder ser leve. Rir, porque a gente precisa, as pessoas precisam rir.
É, e quando vê cachorro, por exemplo, sexta-feira, 10h30 da noite, que tudo fica maravilhoso, né? Você se sente bem.
Ó, na volta, a gente quer saber, é melhor um amor tranquilinho ou um que pega fogo? Você já se entediou num relacionamento que tinha paz demais? Maceta seus ex na hashtag Papo de Segunda no GNT.
Vou fazer um
para, seu louco.
Eu quero é paz, cara.
Fábio Bibancos é dessas pessoas que há muito tempo faz muito pelos outros. Ele é idealizador da Turma do Bem e agora tem um novo projeto. O mundo precisa saber sobre o Museu da Pandemia.
O Museu Brasileiro é um museu virtual que vai reunir um acervo de notícias, documentos, intervenções artísticas história das pessoas que morreram. Tudo isso junto, contando esse período tão duro, mas tão revelador do que é o nosso Brasil. Memória, igualdade, saúde são os eixos principais do museu, para nos fazer relembrar e aprender com essa história. Eu quero agradecer o espaço que vocês me deram aqui para eu contar essa história. E eu estou aqui para pedir colaboração na campanha de arrecadação coletiva. Você entra lá na benfeitoria, nessa plataforma online, super segura e super comprometida, e você pode fazer uma doação de qualquer valor para tornar o museu uma realidade.
Uma coisa que eu ouço muito é assim: nossa, Maria não para, Maria tem muita energia, Maria tá ligada a 220 volts. Isso é verdade, mas é também verdade que depois eu preciso parar. Eu preciso desse tempo, desse freio de arrumação para voltar a respirar, porque eu realmente despendo muita energia no meu dia. E depois eu preciso desacelerar, senão eu não aguento não. Então aqui tem alguns kits, assim, do meu mundo encantado, da meditação, da yoga. Mas eu só quis mostrar um pouco isso, que eu acho que é uma rotina minha, que pouca gente conhece, assim, que é de muita, muita meditação, muita posição de yoga para enfrentar o dia a dia.
Muito bem, estamos de volta.
Mas você vê, ela tem essa autoestima porque ela soca um bob. É,
você viu que tinha um bob ali, né? Eu falando de meditação e tal, e tinha um bob ali
pra socar. Tinha um porradeiro, Dona
Maria
Beltrão.
Ela não tá rindo no restaurante. É.
Ela... tem um bob, ai, mas dói a mão e tal.
Tem, ó, tweets aqui já falando, com frases bonitas. Essa eu gostei muito, a Elis Carneiro falou... A Maria Beltrão é o quinto elemento do Papo de Segunda que eu não sabia que precisava.
Ah, adorei, olha que eu sigo.
Bom pedido. Mande suas frases preferidas no hashtag Papo de Segunda no GNT.
Não, já tem algumas frases, aqui, né? Ó, tem aqui, ó. A busca da felicidade é permitida. Encontrá-la, não.
Olha.
Tá. Não diz de quem é. O Valdinei, não é do Valdinei Castelo.
Será que não é do Valdinei? Porque talvez.
Talvez, porque... A Paty Galindo diz aqui... Do pessimismo não abro mão. Já disse mil vezes que o otimista é o sujeito mal informado. Carlos Heitor.
Olha.
Contra tudo e todos que falamos aqui.
Aí o pessoal manda... Gostei dessa coisa de mandar as frases.
Eu tentei, mas você me ignorou.
Não, eu falei que inclusive temos já aqui.
Então pro pessoal pede lá mandar. Pra eles que você é mais popular que eu.
Já dizia Marília Mendonça, o amor é uma escolha, não é uma necessidade. Eu gosto de você, mas eu não preciso de você.
Olha...
É como a gente, né, Fábio?
Bonito.
Mande essas frases que a gente quer. A Maria disse que o marido dela, o Luciano, ou Tutuco.
Ah, Tutuco. Foi revelado, eu não queria revelar, não.
Tutuco é o calmante dela. Tutuco. A gente debate agora o dilema do amor tranquilo. Quando que é paz e quando que é tédio? Briga demais é ruim, mas quem não briga por nada é porque também não se importa? Vem que tem na hashtag Papo de Segunda GNT. Qual que é a relação com o Tutu, com esse Rivotril humano, Maria?
Ah, é uma maravilha.
Mas ele te acalma?
Direto. A vida, eu chego estressada, realmente, minha filha diz mesmo que ele é o nosso calmante. Eu chego estressada e vem aquele homem maravilhoso.
Mas ele acalma falando calminha mesmo?
Não, eu falo assim, o que houve? Vamos conversar, meu amor. Vamos lá, quer um drink, não sei o quê?
Tutu!
Para que ele é meu.
De repente, vamos ver até quando.
Não vem não. Eu não brigo com ele, mas brigo com você.
mas fala.
Mas eu acho que o grande problema é que, às vezes, as pessoas tendem a confundir amor sereno com falta de tesão, com falta de paixão. E isso não é excludente, pelo contrário. Amor sereno é aquele amor que você não precisa brigar, não precisa ser ofendida pela pessoa, não precisa ser um estresse, que isso é terrível. E quem já viveu relacionamentos assim sabe como é difícil.
É um inferno.
Deus,
é muito ruim. E às vezes você se acostuma com aquilo, ou quer acreditar que aquilo é normal, e às vezes você submete aquilo, às vezes você é refém daquilo, e às vezes você quer explicar que aquilo é amor. Então, acho que pelo contrário, às vezes, quando um dia eu vi nesse relacionamento, aquilo, meu Deus, isso é amor. Isso é amor.
A sorte de um amor tranquilo.
Nossa.
Com sabor de fruta mordida. Cazuza.
Nossa, Cazuza. Mas veja que nessa música aí ele fala matar, que é o amor tranquilo, mas você mata a sede na saliva.
É verdade.
Então é o tal negócio, porque C.S. Lewis dizia que existem quatro tipos de amor. E eles não precisam ser excludentes, né? Você tem um amor afeição, o amor amizade, você tem um amor paixão. E o amor, caridade, né? Que é o mais bonito, aquele da Carta de São Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, caridade, eu nada seria, né? Você tem que ter caridade, você tem que ter amor. Mas, às vezes, as pessoas acham que a paixão é o amor. Mas a paixão não é o amor. A paixão não segura o amor. Então, o amor sereno é esse amor sólido que não exclui a paixão. É esse que eu experimento com...
A psicanalista Beth Milan é autora de livros publicados no Brasil e no exterior, entre eles O Que é Amor e O Amante Brasileiro. Ela falou com a gente desses amores tranquilos.
O amor tranquilo é raro. Ele é tão raro quanto a fidelidade absoluta, mas ele existe. E ele depende da aposta na liberdade do parceiro. Nós tendemos a considerar que o amor tranquilo não é amor, porque a paixão droga. Ela é uma droga poderosa, ela nos transporta para outros lugares, ela surpreende e nós também gostamos disso. Agora, a paixão implica sofrimento. Uma parcela de sofrimento sempre tem, mesmo no amor tranquilo, porque há duas pessoas, não é? E a liberdade de um pode não coincidir exatamente com o desejo do outro. Agora, se a gente for capaz de contenção, de paciência e de delicadeza, a gente sofre menos. Não precisa sofrer. Isso implica, claro, o autoconhecimento, implica o amor de si mesmo, uma relação que não seja de inteira dependência. Eu gostaria de lembrar a Clarice Lispector, ela dizia que todos os hábitos são ruins, os maus e os bons, que é preciso se renovar, se reinventar. O amor implica isso, a reinvenção.
É isso aí. A Beth falou de amor, sofrimento, e muita gente confunde amor com sofrimento. O amor é sofrimento também, Francisco.
O que eu vou falar, João?
Tem duas coisas aí, Fábio. Primeiro, a sua pergunta não faz o menor sentido. A segunda...
Eu não perguntaria assim, Fábio,
graças. Eu faria essa pergunta de maneira muito mais hábil. Mas
pode ser verdade.
Sabe quem que nunca mais apareceu agora? Sou...
Isso está em falta, né?
Está em falta.
Mas essa brincadeira é verdade. Filósofo não é quem responde uma pergunta, é quem pergunta uma pergunta.
Uhum. Bonito.
Bonito, bom. Mas tem duas coisas aí, de fato. A primeira é histórico-cultural, a segunda é inconsciente individual. No nível histórico individual, é um pouco que a Maria falou e que a Beth também. Assim, a gente vive ainda, não sei mais se as gerações que estão chegando agora... Essa gente que parece que existe aí, Z, sei lá, qual é a dita.
Parece que existe.
Se elas ainda compram essa perspectiva do amor, paixão.
Não ama, não.
Do amor.
A gente não tem amor no coração, não.
Acho que eles são mais espertos do que nós fomos, assim. Mas essa imagem muito hegemônica do amor como amor, paixão, é um troço que surgiu historicamente, mais ou menos ali no século XI, XII, XIII. Com o mito de Tristão e Isolda, com os poetas provençais, depois Romeu e Julieta. Isso tem uma história no Ocidente, assim, e que vai chegar até Reginaldo Rossi, feminejo. Eu ia falar João Vicente, mas está mais para o livro da Beth Milan, O Amante Brasileiro. Deve ser uma biografia do João Vicente. Mas, enfim, essa ideia de amor, ela inclui necessariamente o sofrimento, porque é como a Maria estava falando, a paixão... A paixão ela é um estado imaginário em que o seu desejo está completamente mobilizado por um único objeto. Nesse estado, você está no popular, no bom português, está vendido.
É.
Então
o famoso
você,
D4.
Você fica de quatro.
Exato, o famoso D4.
Você se sente ameaçado por qualquer movimento de autonomia do outro, por mais mínimo que seja. Então, esse é um estado que é glória e miséria ao mesmo tempo, né? Mas tem uma outra dimensão do sofrimento, que também tem a ver com o que a Maria está falando, assim, que mais recentemente se passou a chamar um pouco de relacionamento abusivo, né? E que tem a ver aí com a dimensão individual. No caso do relacionamento abusivo, tem a ver com a dimensão de gênero também. Mas tem uma dimensão individual inconsciente, que seria interessante falar um pouco, assim, que, de novo, no bom português é chamada de síndrome de dedo podre. Já conheceram a gente com síndrome de dedo podre?
Claro. E vai, cria-se um padrão, né, Chico?
É um padrão.
Cria-se um padrão.
É um padrão, justamente porque a origem é inconsciente. O que o nosso Freud vai dizer sobre isso é o seguinte aqui, quem tem síndrome do dedo podre é porque fez uma representação da figura materna, com justiça ou sem justiça, segundo a qual a figura materna foi uma figura de abandono. Então você... É chato falar essas coisas do lado do João, porque ele sempre acha que eu estou falando dele. Entendeu? É chatão. Mas...
Figura do abandono.
A figura do abandono. Então o que acontece? Você tenta... você tende a se apaixonar por uma pessoa que representa essa figura materna que te abandonou, que você considera que te abandonou originalmente, como se dessa vez você vai ser amado. Então eu vou me apaixonar por essa pessoa, que no fundo é a minha mãe, porque dessa vez eu vou ser amado por ela. Posso e você está se condenando ao sofrimento.
E aí quando ela te ama de volta, é muito recorrente que você se desinteresse, porque aí não é a sua mãe.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Olha, essa parte é a parte do especialista que eu...
Não, mas é
sim,
verdade.
E
mas é
a
verdade,
ponto da pessoa chegar e falar... Meu Deus, tô sentindo falta da briga, tem algo errado. E não, isso não é amor. E tem algo errado aí.
Mas isso que o Francisco falou, eu sinto muito, muito mais profundamente do que eu vou falar, mas a gente foi educado pela cultura, ele falou desde Tristão e Isolda, que tinha a velha... Assim, Tristão, Isolda! Que é, uma, que é isso, né?
Que é isso?
Na ópera.
Ah, na ópera.
Mas a gente foi educado pela cultura a entender que amor é complicação. Você vê nas novelas, né? O que é uma novela? É um casal que quer ficar junto e ninguém quer deixar. É isso. Então, assim, a gente...
Quando
fim
fica
das...
junto, acaba.
Quando, fica...
quando começa o amor, acaba a história.
Quando começa a serenidade...
O conflito. Acaba,
porque não interessa. Porque
então, o amor no entretenimento que a gente se educa muito vendo é um problema. Tem difícil, tem conflito. Porque pra deixar um roteiro de peça, tem que ter conflito. Senão, você começou o filme, namorou, casou, acabou.
Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso.
A carreira do Emicida tá prestes a acabar por falta de conflito, por exemplo.
Emicida é um cara sereno pra caramba, ao mesmo tempo também é um cara... Pelo menos já foi um cara, como o João já falou, um cara mais de briga e tal.
Minha mocidade, né, Fábio?
Só aí lá atrás. Era
isso era em Piracicaba, eu julgava bulim, bulim. Vai falando...
Você é um cara...
Com faca, né? Andar com faca.
Você é um cara que também... Porque, lógico, todo mundo fala, eu gosto uma coisa mais tranquila. Mas, assim, você já passou por momentos, assim, que achava que tinha que ser turbulento também? Era combativo?
Eu acho que Deus, ele virou a minha vida de ponta cabeça e ele já me colocou numa montanha russa desde o momento que eu nasci. Então, a vida veio assim, 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 e agora a gente tá retinho, assim, e eu tenho curtido muito, entendeu? Então, eu não tenho nada pra reclamar. Não.
Gente, respostas objetivas, assim,
não,
né?
É porque essa coisa que a Maria disse, essa expectativa do conflito pra reavivar esse descontrole da paixão... Parça, eu cresci com uma concepção extremamente equivocada do que era um relacionamento. Porque eu vi vários relacionamentos ao longo de toda a minha infância, ao longo de toda a minha adolescência, que eram péssimos.
Entendi.
Sacou? Não era referência de nada de positivo, entendeu? E eu cresci acreditando que duas pessoas que se gostam, elas demonstram isso brigando o tempo todo, sabe? Se violentando de várias maneiras. Eu cresci no meio de vários ambientes desse, sabe? Então, eu também cresci com uma ideia muito equivocada do que era se relacionar.
Até que um dia eu também cheguei na conclusão de, cara, isso aqui não tem nada a ver, mano.
Mas você teve um exemplo Entendeu? Positivo depois pra mirar?
Como é que não, você tô inventando essa parada.
Você inventou essa parada?
E acho que...
Ele aprende rápido, ele olha...
Como é que você... Porque, desculpa, você tem exatamente o que a Maria tá falando, assim. Como é que você corta o elo? Essa é uma questão que eu acho muito interessante sempre, assim. Como é que você corta o elo da cadeia inconsciente? Porque a gente herda coisas inconscientes que são muitas vezes agressivas, violentas e tal. Como é que você, na sua história pessoal...
Eu acho que você começa a ficar imerso no caos de tal maneira que a sua experiência de vida vai se transformando numa coisa sufocante. Isso não é uma coisa fácil de fazer, ter essa percepção. Você vai amadurecendo, você vai conhecendo pessoas, você vai lendo, vivendo, viajando, olhando o mundo, olhando várias formas de experimentar o mundo, sabe? E aí, de repente, você consegue entender que tem uma fresta aqui e você transforma essa fresta numa possibilidade. E eu acho que você construir uma relação afetiva saudável é conseguir caminhar no caminho dessa fresta.
Sua vida foi um processo, então.
Eu tô no meio desse processo.
Sim, não foi um encontro específico, um acontecimento.
É, e eu acho que tem uma coisa muito louca, essa parada que o João falou também, do momento que você consegue ficar com alguém e a história acaba. Mano, se relacionar com alguém é uma manutenção diária. É um trabalho constante e é um trabalho.
É um trabalho.
Sacou? É uma escolha. E também tem uma outra parada muito doida. Às vezes eu posso gostar dela e a gente se encontrar no momento onde a gente vai se odiar. Porque ela pode ser uma pessoa incrível, eu posso ser uma pessoa incrível, mas a gente tá com a cabeça atribulada.
O timing,
aqui,
né?
Cheia de coisa.
O timing, que é o negócio.
Tem muita parada, tipo... há uns 15 anos atrás, eu perdi um amigo de um jeito muito repentino. Um cara que fazia parte da vida de todos nós, assim, um DJ. E pela primeira vez eu fiquei pensando no encontro. Porque a gente estava chorando a perda dele. E fiquei pensando no quantas vezes a morte acontece e cada vez que ela acontece, a gente está menos acostumado a lidar com ela, porque aquela surpresa, ela é um negócio avassalador, sabe? E embora não seja uma novidade, seja a expectativa mais óbvia que se possa ter, aquilo sempre acaba com a gente. Mas eu também me peguei pensando numa coisa muito bonita a respeito do encontro, que é muito difícil, mano, você encontrar alguém que você gosta, que você se identifica, que você admira, que você tem a oportunidade de conviver, que você aprende junto e que isso é recíproco.
Essa parte.
Sacou? Isso é uma parada que só é comparável a esses encontros que acontecem no universo entre dois astros.
É.
Que se encontram uma única vez e só vão se ver de novo daqui a 3 milhões de anos.
Mas às vezes acontece também isso, esse encontro dessas pessoas, que também dura um tempo e depois, como os astros, também se afastam.
É o certo enquanto durou, né?
É, um pouco isso. É porque tem esse pensamento que vem do romantismo, né? Vamos ficar juntos para sempre e vamos ficar até morrer.
E quando você para aí, deu errado.
Deu errado, você ficou 15 anos com a pessoa, deu errado. Não, foi ótimo,
deu
15
certo,
anos, né? Sei lá, você teve filho, você criou um negócio, assim... Então tem isso também, esses encontros, eles talvez também durem um tempo.
Num relacionamento dar certo, você tem que ter filho? Porque você falou, deu certo, teve filho?
Não, eu dei exemplo de uma pessoa 15 anos casada, provavelmente ela tem um filho.
Ah, entendi. Não...
Eu acho que não tem que ter filho, mas quando tem, eu respeito mais, sabe?
É.
Eu também.
Não, aí sim é uma relação.
Acho até que também esse bagulho de relação, quem tem que falar é quem tem, né?
É.
Ô, Maria, você já confundiu com amor alguma coisa como, sei lá, ciúmes, possessão?
Sim, eu já justifiquei relacionamentos doentios e tóxicos, ou o nome que vocês quiserem. Já chamei de amor aquilo.
É.
E o pior é quando você quer justificar para todo mundo aquilo que todo mundo sabe que é qualquer coisa menos amor. E aí você vê que você está muito ferrado depois, né? Você, depois saindo de si, vendo aquele filminho que era a sua vida, falando, coitadinha, meu Deus.
Não, quando você separa, os seus amigos falam, graças a Deus.
É, e o mundo inteiro.
Fica tentando justificar aquela parada, né?
Aquelas coisas assim que a gente vê depois de fora. Acontece muito, né? Acontece muito. Eu acho que acontece com muita gente. E sem fazer uma coisa pesada, mas eu acho, não que tenha acontecido comigo, mas eu compreendo um negócio que muitas mulheres passam, que a violência é aquela coisa que vai de pouco em pouco, né? Então é aquele cara que primeiro fala, pô, não vai com essa roupa, aí depois diz, não gosta da sua amiga, e aquela violência que vai aumentando, e daqui a pouco ele está te agredindo. E daqui a pouco a pessoa está presa naquela realidade, né? E já sem conseguir mais saber nem quem ela é. Então, realmente, é complicado. Mas eu vou ficar com o Tutuco para sempre, sim.
Mas sabe uma coisa louca que eu vi outro dia numa amiga minha? E eu vi que é um padrão. É um tipo de homem, em geral homem, que esconde de... fantasia de cuidado o controle. Então,
sim,
ele dá...
Ele
te dá uma coisa que você não pediu e depois ele cobra por ter te dado.
Pô, eu fiz aqui a comida pra você, eu vim aqui te buscar, eu tô não sei o quê. Gente, ninguém pediu. É. Pelo amor de Deus, e é uma coisa, é uma
opressão.
Mas
opressão. É sofisticado esse jeito,
é bem, né? Sofisticado. É. E é uma...
Você fica sempre devendo.
É exatamente isso. Então, mas é uma coisa complicada, porque a gente cai. A gente cai nisso.
Mas
né?
É porque é uma paixão cega mesmo, assim. Você não ouviu os amigos, você não ouviu as pessoas te alertando.
Eu não sei o que
Nossa,
faz.
Você se enroscou com um psicopata, tio.
Não, mas às vezes
não. Eu não sei. Eu acho que a gente não vê os sinais. Quando a gente... Porque tem uma fraqueza humana...
A gente não quer ver, a gente
quer se apaixonar. Eu acho que tem uma coisa também, eu tô falando por mim...
Essa idealização.
Vezes, né? É a idealização, às vezes você quer se apaixonar. Então você sai com um cara... Tô falando de relacionamentos, né? Tantos... Então, às vezes, você quer sair com um cara, você quer se apaixonar por ele. Ou o primeiro encontro foi bom, o segundo foi bom, e você está gostando. Então, quando ele te decepciona a primeira vez, você não quer ver. Porque você quer... Eu sou romântica, eu sempre fui muito romântica. Eu sempre fui pararatimbum. Então, você quer se apaixonar, de fato. E você não quer acreditar naquela decepção. Aí você vai colocando aquilo nas caixinhas.
Justificando. É. Não, hoje ele estava nervoso.
Daqui a pouco aquilo virou uma bola de neve, síndromezinha de Estocolmo. Daqui a pouco você está ali se apaixonando, aspas, pelo seu sequestrador. Né? Então, assim, isso tudo... E o perigo é quando você cai no padrão de achar, normalizar relações abusivas, normalizar relacionamentos com homens extremamente ciumentos. Não estou falando que esse foi o meu caso, não, mas podre eu tive, muito tempo. Durante muito tempo eu tive um dedinho podre, isso já aconteceu, depois não. Tive minha filha, tudo bem, mas eu tive durante muito tempo um dedo podre, acontece.
Não, mas tem que ter também, né? Para pegar uns anticorpos.
Não, isso que eu digo, é o que você falou do timing, né? Você tem que ter a experiência que te dá o aprendizado também, né? A liçãozinha vem da queda, né?
Casar com uma baca para merecer um tutuco, né?
Não, ali é experimentado, ó. A hora que casar vai ser o quê?
Eu sou um
tutuco.
Uma
Apple Store o negócio. Aqui,
olha, gente, olha, quando usar o termo tutuco, você tem que falar com
seu
respeito.
Seu tutuco.
O seu doutor seu tutuco. Doutor tutu, vossa excelência, com tutuco. Tutuco. Vossa Excelência,
eu quero ser o tutuco de alguém.
Não é?
Começou.
Pô, começou.
Tem gente mandando frase aqui, meu.
Ah,
gente.
Manda, deixa eu ver.
Achei que era nude pro João.
Não, isso aí.
Frases com nudes.
Tem aqui, inclusive, ó, pessoal. É bem lembrado, João Vicente, o pior tipo de DR. De DR, homem, é o que disfarça como cuidar do controle doentio dele. Ah, mas eu quero cuidar de você. Cilada. Aí o Jaides até pergunta, vou jogar antes de ir pro próximo bloco. Então, segundo a Maria Beltrão, ter ciúmes é um ato de violência?
Não.
Ou tem alguma poesia por trás da fala?
Como é que é ter ciúmes?
É um ato de violência?
Violência ter ciúmes?
Não, eu acho que tem qualquer coisa... Eu até grandes qualidades em excesso podem virar defeitos. Eu acho que tudo depende da gradação, né? Um ciúminho aqui, um ciúminho ali, tudo bem. Mas o cara pautar uma relação no ciúme é absolutamente insuportável.
Ah, mas posso entrar nessa resposta aí? Eu acho sim. Ciúme é violento e ciúme, se a gente não quiser usar violento, a gente pode usar falta de educação.
Porque grau de ciúme?
Qualquer grau. É? E quando é um grau pequenininho, chama brincadeira. É outra coisa. Quando você fala assim, não quero que você vá lá, eu vou sim, beijo, tchau. Isso é uma brincadeira, isso é uma piada. A mesma coisa que eu falar, Francisco, sua roupa tá feia hoje, Não é que ela tá feia, é uma brincadeira. Agora, quando o ciúme vira ciúme, que é você tentar mexer com o desejo do outro, fazer com que o outro não deseje o que ele está desejando, isso é violento. Porque ciúme é isso, a definição é essa. O outro é brincadeirinha. Ciúme é você falar, não vá com essa roupa, porque eu não quero que te vejam assim. Ciúme é você falar, não se relacione com essa pessoa. O resto...
Não sei, mas às vezes tem uma coisa assim, tipo... eu não gostei do jeito que você falou
mas
aqui.
Mas isso não é ciúme, isso é ajuste na relação.
É, sabe, eu fiquei...
Adorei você virando os espetos.
Entendeu?
O botãozinho, né?
Era uma NPC.
A gente já volta pra falar dos muitos eus que moram dentro da gente. O eu sozinho, o social, o negociador, o baladeiro. Quantos vocês diferentes cabem dentro de você? Hein? Multiplica o debate lá na hashtag Papo de Segundo GNT que a gente já volta. Voltamos com um Papo de Segunda, com essa convidada, com esse elenco renovado, graças à coleção de perucas da Maria Beltrão. O Francisco está maravilhoso. Maria ficou ótima também com essa. Eu me achei mais intelectual, sabia? Assim, de peruca.
Eu
acho que vocês tiveram
uma bióloga.
É, parece. Uma bióloga. O mundo, o planeta tá acabando.
Agora, pra mim, eu só penso no pessoal da USP, que não respeita mais o francês, que é o pessoal do rap, que não respeita mais a
Mercedes. O que é um peido pra quem tá tudo cagado?
Essa frase me...
Mas eu acho que vocês ficaram mais interessantes.
Eu gostei também. O Kurt Cobain tá ótimo. A gente,
nós três aqui, ó, tá o Hanson.
Tá o
que maravilha. A Maria, assim como nós aqui, tem muitas perucas e muitos estilos. Essas perucas são dela mesmo, só pra vocês entenderem.
Eu tenho uns probleminhas.
A jornalista séria.
Leva tutu com a loucura.
A apresentadora do É de Casa, animadora de plateia do Criança Esperança.
Assim.
Qual Maria que veio hoje debater com a gente? Hoje veio uma Maria mais séria, não?
Não, todas essas Marias... essas,
Maria do bairro...
Todas elas fazem parte da mesma... Essas múltiplas personalidades respeitam uma Maria criança que habita dentro de mim.
Essa é a Maria que rege.
É a Maria que não se leva muito a sério. Não, e esse não se levar a sério, de novo, vão julgar, né? Mas como? A mulher é jornalista, a mulher fala de coisa séria. Mas não, eu acho que a gente não pode se levar tão a sério. Principalmente o pessoal de televisão, que vai ficando famoso e tal. Você tem que ter aquela criança dentro para falar, minha filha...
Hora de ser sério, hora de ser
sério. E não é tanta, não tem tanta importância. Tem dia que você vai estar na lama, outro dia você vai levantar, põe uma peruca, vira Marianne, tá tudo bem. Olha o Chico Bosco com essa cara hoje, isso, gente. Viu? Olha, ele vai superar.
Inclusive, eu pretendo acordar assim.
Ele vai superar.
Eu gostei desse look.
Eu vou falar com a diretora do GNT que eu não trouxe Francisco Bosco pra passar por isso, não. Eu tô achando chato. Agora me bateu estranho.
Falou isso.
Agora me bateu estranho, porque não... Tempo. Olha, deixa eu te falar.
Isso já tá prendendo.
Achei que... Achei que ele não merece, entendeu? Ele me olhou uma barba meio por fazer, um cabelo meio aqui, pensando só que vai pingar aquele carvão no fim do mês, eu preciso.
Mas a gente vai debater agora esse pessoal todo que mora dentro da gente. Que estilos moram dentro de você?
Ai.
Qual é a sua faceta que você mais ama e qual mais odeia? Ai. Mostra as caras da hashtag Papo de Segundo GNT. Eu soube que a Maria leva essas perucas nas viagens e Sim. constrói personagens dos países que ela visita.
Sim.
Inclusive, muda de nome. Que personagens já surgiram? Isso é verdade mesmo?
É, meu marido olha pra mim, eu ponho assim... por exemplo, a gente esteve na França no começo do ano. Aí ele olha, de acordo com a peruca, né? Essa tá mais facinha, né? Aí ele olha e fala, ah, hoje você, sei lá, Marianne Benoit. Marie...
Que é esse negócio de... Entra lá naquele bar e finge que não me conhece. Aí começa.
Você é Marie de
Montagu. Eu sou um policial que não me corrompo por nada.
Tutuca tem peruca.
Tutuca entra vestido de bombeiro, que é a grandeza.
Tutuca veio do lustre.
Ele virou Tutuca, não? É Tutucô.
Tutucô. Ah, tá. Mas eu sou a Tutuca. Revelações.
Não, não é Tchutchuca, essa não, é outra tutuca. Pessoa.
Não, essa é outra. Eu virei Marie Latour, Marianne Benoit, tinha outra que era Colbert, porque o restaurante se chamava Colbert.
Colbert, Grand Colbert.
Legal, sabe do filho, Legal bien Colbert?
Mas aí você
eu incorporo. Sim, por exemplo, tem uma peruca que não tá com nenhum de vocês. Ah, é a sua!
A minha,
é porque você, ela não ficou chique.
Que é isso?
Que ela rebate uma coisa mais madame. Aí eu vou afetada até o fim. Mas sempre quando eu tô no lugar, os garçons começam a reparar em dado momento que eu não sou aquela pessoa afetada. Então, no Le Grand Colbert, eu queria, na verdade, tirar a foto onde a Diane Keaton, que eu sou bem cafona, onde a Diane Keaton tinha sentado no filme Alguém Tem Que Ceder. Então, eu ia falando bem afetada com ele, o tempo inteiro bem afetada com o garçom, mas ele olhava e ele sentia que tinha...
Que a tua alma não era aquilo.
Uma sacana dentro de mim. Então, ele falava comigo, mas... E eu continuava, se vous plaît, bem, né? Bien sûr, ça va sans dire, mais c'est... E lá pelo tanto, eu falei, agora eu quero tirar foto onde a Diane Keaton estava. Ele, eu sabia que você era boba, tipo isso, entendeu? Mas eu vou atuando. E aí, quando eu voltei, um dia eu estava com uma peruquinha loura, a curtinha, eu acho que era.
É do Kurt.
É que fica tão diferente em mim, amor.
Emicida, tu caiu hoje em Grumaria ou na prainha?
Grumaria eu vou mais em dezembro.
E aí eu falei, aí eu voltei pro hotel, e o hotel já tinha fechado a parte do bar, né? E aí me barraram, né? Aí eles falaram, não, agora é só pra hóspede. Eu falei, mas você morre. Madame Beltraô.
Mas é uma coisa que. Mas é uma coisa que você faz de brincadeira ou começou a virar uma
coisa? Não, começou. Séria? Não, porque começou, na verdade, que eu fui ver. Eu
tava... Tá entrando num lugar que não é pra entrar, Fábio.
Não,
isso é coisa de tutuco em Paris, deixa ela! É brincadeira boa de tutuco, é tutuca! Mas vem cá, mas o que vocês fazem depois do restaurante?
É, exatamente, quando deixa. Chega no hotel, que agradece.
Que loucura, ele tá ruim.
Não, na verdade, a primeira vez eu vi uma mulher que tava linda no Instagram falando coisas. E, de repente, eu falei, gente, mas ela tá falando de quê? O que que tá acontecendo? Quem é essa mulher? O que ela tá falando? Alguém, o Instagram, lá pelo algoritmo, me recomendou aquela mulher, mas eu entendi do que se tratava. E, de repente, ela tirou a peruca. Eu falei, gente, ela tá de peruca. E como meu grisalho fica desse tamanho em coisa de 5 dias, eu falei, gente, isso é interessante pra viagem. Porque se eu não pintar o cabelo, eu posso botar uma peruca. Eu falei, eu vou fazer uma experiência. Comecei a achar aquilo tão prático, eu não preciso fazer escova.
Me dando ideia, hein, Maria, que eu também tenho problema com grisalho.
Com grisalho, entendeu? Aí eu comecei a achar prático. Eu falei, ai, lá fora, aqui eu acho que acharia um... Não agora, que agora estão sabendo que eu tenho peruca, mas aqui eu falava, por que a Maria está com uma peruca? Poderia causar algum... Causar espécie. Mas lá fora, aí eu comecei, pô, tô com grisalho, não pintei o cabelo, porque meu cabelo pra ficar grisalho, coisa de 8... Gente, vamos falar sobre isso, tô brincando. Coisa de 8 dias. Então eu falei, gente, eu tá com uma peruca, não fiz escova, né? Que pro cabelo às vezes fica...
Ponta dupla, né?
Hã?
Ponta dupla? Frisado.
Frisado.
Ele tá com uma intimidade com o cabelo ali, casou, ornou muito bem.
Essas mechas.
Eu não tô feliz com o que a gente tá fazendo com o Brasil.
Eu tô chateado com o João. Porque o João tá me olhando como assim, quando
como
passou
paia.
A onda do cogumelo. Passou a onda.
O João tá parecendo uma Desperate Housewife mesmo, assim.
Tá mesmo.
Não tá?
Porque essa roupa é meio... Eu acho que é meio unissex. Então, eu acho que se eu botar aqui e eu botar um bolsão e entrar no hortifruti...
Exatamente.
Falando alto, falando... Cadê essa... E essa pena tá pela hora da morte. Não sei o que é isso, Zete. Eu acho que eu vendo.
Não, mas em cima, a roupa tá meio unissex.
Você entendeu? Fato.
Entendi o
lance.
Me dá
um salto.
Entendi o lance. Mas
eu
assim,
aqui, você ó.
Tá o meu?
O braço não tá ajudando.
Você calça.
Não, eu acho mas que olha, funciona. Buscando um filho numa leva.
Mas de ódio.
Abrindo a porta. Essa?
Mas...
Você me desculpa, mas eu...
O celular de alguém também tá apitando muito no bolso?
O seu tá apitando loucamente.
Tá sendo muito zoado.
Isso do você grupo tá, do futebol.
Tá
já tem figurinha.
Mas é aquele negócio, eu falei, de não se levar a sério. Você vai sobreviver a isso.
Eu gosto disso.
O Emicida... vai sobreviver a isso. Olha ele.
Eu posso só pedir uma coisa...
sobreviveu a muita coisa, não vai ser isso.
Posso só pedir uma coisa pra Isabela, nossa diretora querida? Só dá uma imagem aqui de Francisco, só pro pessoal poder dar o print.
A fechadinha.
Só pro print.
Tira o cabelo da orelha, Francisco. Tira o cabelo da orelha.
Eu quero só pro pessoal da USP poder se mandar e falar
filósofo. Joga pra frente, Francisco.
Joga pra frente.
É, eu acho que tem que jogar pra frente.
Assim. Isso, agora sorria, Francisco, grupo de WhatsApp. Agora vem aqui de Emicida pra mim, rápido, isso. Só isso. Pro pessoal lá do Projota mandar.
Parece uma Xuxa, uma... O que é isso? Uma Ellen DeGeneres.
Eu tô contando com a produção do Papo de Segunda pra fazer essas figurinhas, tá?
O Emicida parece um monte de amigo meu da praia.
É, o Emicida, eu vou dizer, o dele parece mais de humor mesmo. Ele pareceu mais um personagem do Somebody Love. É.
Aqui não, você tem coisa, hein?
Você
não.
Também tá desesperado em Housewives também,
é, você
viu?
Tá meio Housewives.
Mas eu quero saber dos Zeus que tem dentro
você
da gente.
Você tá meio Conão Bárbaro. Sem olhar a roupa, que tem uma vibe que dá pros
dois lados. Eu acho que eu fico igual a Clarinha, Maria Clara Gueiros.
Tem um pouco. Ó, peraí, dos Zeus que tem dentro da gente. Vamos voltar, porque é muito cedo o ficar olhando aqui. Mas, por exemplo, Francisco é um filósofo e samba. Emicida é um rapper, mas que fala com as senhorinhas do GNT.
Oi, senhorinhas.
Não, o rapper que usa peruca hoje em dia.
E eu amo elas de volta.
Ai, demais. Eu amo você também.
Mas eu digo...
Eu sou senhorinha.
Esses, a gente tem que se permitir fugir do que é. Você sabe qual é o seu eu o tempo todo? Esse eu é o que... começou na adulto, quando virou adulto, ele vai até o fim. A gente tem que ficar mudando. Quero jogar no alto, quem pegar, pegou.
Peruca, eu não pego nada.
Mas ele diria mais ou menos que a existência não tem caroço. É como se a gente não tivesse nada antes do que a gente é. A gente simplesmente é. Se eu quiser uma imagem, eu posso falar da cebola, que vem camada.
Eu tô orgulhoso desse rapaz. Tô formando esse rapaz.
Parece que a existência... mas eu vou falar uma coisa que o Francisco diria, que é a gente considerando que a existência existe antes da gente existir. A gente é essa aí mesmo, né? Que é múltiplo, que tem uma peruca para cada situação, quando não tão físico quanto uma peruca, mas uma cara que você coloca, um jeito que você se comporta, um sorriso que você dá quando você não quer, você ser, às vezes, um selvagem da motocicleta, às vezes você ser um tutuco, né? Você pode ser milhões de coisas em uma só.
Coitado do meu marido, agora é um estilo, né?
Eu tô ser me sentindo aqui assistindo...
Saia justa.
Mas é o Daniel San, o senhor Miyagi da filosofia aqui.
Eu posso fazer a Sabrina, por quê, gente? Ah, eu gosto de ser feliz mesmo. Ai, como é mais linda, como que é linda. Ele é você.
É verdade.
É verdade. Nossa, como você tá linda. Você comprou essa roupa, quer comprar essa roupa também?
Ai, meu Deus.
Eu tô querendo assistir isso, eu não consigo falar mais nada. Tá muito bom.
Qual é o eu dentro de você que você menos gosta?
Insegura.
Insegura? Mas quando... é muito insegura?
Hoje em dia, não tanto. Eu já fui muito insegura no passado. E hoje em dia, bem menos. Mas quando bate, a insegurança é ruim, né? A gente, que coisa ruim a insegurança, né?
Porque mas também é necessária. Leva,
mas
você
acha que tem uma coisa, às vezes, é bobo em algum sentido? Por que eu tô preocupado com esse tipo de coisa?
Não, porque eu acho que é o seguinte, se a gente se prepara para as coisas, e eu me preparo para as coisas, eu tento fazer meu trabalho direitinho...
Tava nervosa no começo.
Sempre fico nervosa. Sempre fico nervosa. Eu não queria vir.
Não queria... Mas não por má pelo Emicida mesmo.
É, mas quando me falaram...
Eu queria vir.
Você pode levar perucas para eles vestirem? Eu falei, que horas eu vou? Porque aí eu achei que valia a pena.
Ah, foi ideia da produção? Bom saber. Vai.
Foi ideia da produção.
Imagina de quem foi isso.
Isabela Ponce Leão, do mesmo ao fim. Vai.
Não, porque primeiro falou assim, você se pode levar quatro perucas? Eu falei, gente, mas vai dar tempo de eu botar quatro perucas em mim? Depois eu entendi que era pra vocês. Eu achei aquilo genial.
Ou você consegue excelente. Só acho bacana isso aqui.
Ai,
ó.
Gente!
Fez toda uma diferença.
O Fábio, sério, o Fábio, ele entra no personagem de um jeito, ele virou pra mim agora e sussurrou: você tá linda. Ele acabou de... Você tá linda. Eu tô o Justin Bieber agora, tio.
A gente interrompeu a desculpa.
Desculpa. Não. Ele falou
assim. Pensando, será que isso é o meu eu que eu menos gosto? Nem sei se eu tô falando da verdade, mas depois que eu ponho a peruca.
Mas que outro menos. Que outro seria, poderia ser? Um que você não
gosta? Insegura. Gente.
Eu tenho falta de paciência quando as coisas não vão dando certo. Pequenas coisas, assim, que eu vou ficando... Um menino mimado que queria que a coisa acontecesse, eu vou ficando com raivinha, que eu me sinto imbecil.
Ah, é. Eu tenho eu com fome. Eu com fome e bem irritado. Não gosto do meu eu com fome.
É.
Eu tenho mau humor.
Trata mal sem querer.
É, fico ríspida. Quando com...
Mudei.
Mudou.
Ah, eu gosto de mudar.
Ela muda também.
É, cadê? Ah,
você parece o George of the Jungle.
Ó, George of the Jungle.
Assim, tá meio Chuck, o brinquedo assassino. Né?
Gente, vai piorando, né? Eu vai degradando.
Qual que é teu pior eu, Francisco?
Eu acho que são dois. Tem um que é o ansioso. Mas esse é um eu que tá em quase todos os meus eus. É uma coisa mais difusa, assim. E o outro é o que quer ter razão a todo custo. E agora, brincadeiras à parte, assim, isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito com o João. O João tem uma estratégia, que é uma estratégia bem psicanalítica, na verdade, assim, que é a de pegar a sua principal dificuldade e fazer daquilo uma ficção, assim.
Como
brincar,
assim?
Brincar muito com a maior dificuldade. Eu, particularmente, o que eu entendo da psicanálise, assim, acho que o melhor que a clínica pode fazer por você é transformar você em uma ficção de você mesmo, entendeu?
Uhum.
Porque o... Os sintomas, o inconsciente que te determina muito, ele tem muito poder sobre você quando você se sente muito fundido a ele.
Uhum.
Quando você consegue interpor uma certa distância, você melhora muito a sua margem de manobra com o que te determina. Isso tem sido um aprendizado constante com o João, assim. É, no outro bloco a gente falou muito de amor,
no
né?
Outro amor, já...
No outro amor. Tem uma coisa bonita no amor erótico, mas também no amor de amizade, que é o liquidificador da relação, essa espécie de antropofagia que a gente tem com as pessoas que a gente convive muito, né? E aqui tem entre nós também, assim, e eu peguei muito isso do João, assim. O João me zoa muito com razão para esse negócio de... No fundo, não é nem tanto que eu queira ter razão o tempo todo, é que o mundo nem sempre reconhece que eu tenho razão.
É. Então, entendi, a culpa é do mundo.
É justo,
o mundo nem sempre é justo.
Exato, lógico.
Razão o tempo todo.
É evidente.
Então, eu aprendi muito com ele. E aqui acontece isso muito. O Emicida, por exemplo, também. O nariz dele cresceu um pouco desde que ele me conheceu.
Antropofagia total. Antropofagia. Você é o Hans Staden aí. Ah.
O Fábio ficou mais sério, o João ficou mais inteligente.
Coisa mais fofa. Tá bonito.
Emicida, e você? Um eu ruim teu aí?
Meu teimoso.
Teimoso?
Teimoso.
Mas teimoso no nível que faz as pessoas...
Porque...
Mesmo sabendo que tá errado ainda...
Putz, é a pior coisa. Pior coisa.
É...
Porque tem um negócio que eu acho que eu atribuo isso à coisa do improviso na música, né? Você tem que fazer uma coisa pensando em outra, né? Você tá falando uma coisa enquanto você tá planejando a próxima que você vai fazer, sabe? E isso deixa meu cérebro dividido 24 horas por dia. E aí, às vezes, eu tô teimando com uma coisa aqui fora, numa discussão, e dentro da minha cabeça, eu tô aqui falando... Para com essa merda. Você sabe que você tá errado. Larga a mão de ser imbecil, pede desculpa. Só que aqui fora o cara tá...
Só que aqui fora é o Emicida da Rinha, né?
É, o profissional, né, mano? CNPJ.
Mas dependendo do momento também, você escolhe o seu eu pra quando você vai encontrar o Papa, você não faz... Ê, Papa!
Mas eu fiz, né? Não, mas isso é muito... Mas isso é curioso, porque quando eu fui encontrar o Papa...
Aliás, beijão pro Papa.
Beijão.
Tá assistindo.
Tá assistindo
beijão
a gente.
Beijão pro Chico, Papa, que agora é meu amigo.
Tá pedindo demissão.
Quando... As pessoas têm muito...
Depois da música da Beyoncé, ele fala, eu não.
Olha, eu quando fui contar, eu sou muito...
É assim ter cabelo liso, vai caindo no olho, essa porra.
É muito difícil essa peruca. Ah. Ela tem muita franja. Isso aqui tem que fazer assim. Duvido que você consiga botar de novo direito.
Isso, eu que botei aí sozinho.
Ah, ele botou na maior facilidade,
mas
né?
Mas tá torta.
É, tá com dificuldade. É, tá
isso aí
torta.
É experimentado,
é assim,
mano.
Assim.
Foi.
Tá bom.
Ah, vai ter que tá arrumado.
Tá linda, tá linda. Quando eu tava muito emocionada de encontrar o Papa. E eu sou muito religiosa mesmo. E rezei muito antes de encontrar o Papa. E fiquei antecipando muito aquele encontro com o Papa. E o padre, que conhece o Papa muito bem, falou... Ô, Maria, seja você. Você vai... Por uma providência divina, eu ia estar numa audiência que ia lidar todas as quartas-feiras com 6.300 pessoas. Por uma sorte, uma semana antes, falaram, você vai conseguir ser um dos que cumprimentam o Papa. Aí eu comecei a chorar, chorei meia hora, fiquei chorando uma semana. Quando eu estava na frente do Papa, eu nem chorei, não. Chorei a caminho, um dia antes e tal. E o padre falou, seja você, porque o Papa não gosta de muito de teatrinho. Você fica, ah, beijo pra... Então, seja você. Mas isso também é um convite ao caos, né? Seja você, Maria.
Ser a Maria.
Porque, eu, no fundo, a gente está discutindo, por isso que eu acho que eu fiquei bacalhada, que eu estou refletindo, porque, no fundo, apesar das perucas e das várias personagens que eu já tive na vida, até para me proteger, né? Até a Maria muito palhaça, não sei o quê, no fundo, é essa criança que me move mesmo. Essa pessoinha, essa quinta série que tem dentro de mim. E aí, quando eu me vi na frente dele, eu cismei de levar coisas que não têm o menor sentido. Brigadeiro, pé de moleque. E levei. Brigadeiro, pé de moleque, bolo de rolo. Sabendo que muito provavelmente ele não comeu. Eu sei que ele adora um doce.
Pé de moleque pro pai.
Não tem sentido. É,
bolo
não.
De rolo.
É chato isso, que é religião católica, mas.
Bolo de rolo me pegou.
É. Bolo de rolo, levar pé de um bolo moleque. De rolo pro Papa. Eu sei que ele gosta de doce.
Foi uma escolha regional, diversidade regional. Foi pra ser embaixadora cultural do Brasil.
Isso. E uma Nossa Senhora, desatadora dos nós, porque ele tem muita devoção a ela. E cismei, porque brigadeiro eu dou para todo mundo, é uma coisa que eu faço...
Engraçado, hoje não trouxe.
Desculpa. Quando eu cheguei na frente dele, eu falei blá, 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 porque eu queria dizer que eu estava dando os doces para ele, o que não fazia sentido, por isso ele não entendeu, porque ninguém dava nada para ele, só eu. Então ele quis abençoar os doces, porque achou que era alguma coisa minha que eu queria que abençoasse. Como disse o Otávio Guedes, né, meu amigo, nesse momento você devia ter trazido os dois de volta, que valeriam muito mais os dois abençoados. E aí eu fui ficando nervosa, aí o meu marido, o Tutuco, e a Ana, minha filha, perceberam que ele estava abençoando os dois, porque acharam que era para mim, e eu fiquei nervosa, aí eu abri o brigadeiro e fiz assim, papa, para você, eu fiz assim, não engorda, aí começou a entrar no meu modo histérica, que é aquele modo nervosinha que eu estou vendo que as coisas estão andando errado. Aí ele fez assim, ha! Não, engorda, engorda. Aí eu vi que a gente estava estabelecendo...
E isso em português ou portunhol?
Não, eu falei português. Na verdade, eu falei javanês. Quando eu cheguei para tentar explicar que o doce era para ele, eu fiz o caspate, aí eu estava muito nervosa. Aí nessa hora eu falei, não tentei falar espanhol, porque eu falo um pouco de espanhol. Aquilo que a gente acha que fala.
Poquito.
Né? Não, porque eu traduzo muito bem espanhol, porque eu fiz curso. Eu traduzo muito bem, mas não falo muito bem. Mas eu traduzo bem. Aí eu falei, papa, não engorda. Ele falou, ah, engorda. Aí ele pegou na minha mão da Ana e falou assim, rezem por mim. Aí nisso eu entrei no modo culpa, porque as madres... Eu vou falar rápido, pode deixar. As madres clarissas tinham falado para eu dizer para ele que elas estavam rezando por ele. Eu falei, papa! Aí já comecei, né? Alô, ô papa, alô, papa. As madres... Eu rezo sempre pelo senhor. E as madres clarissas mandaram te dizer lá do Rio de Janeiro que estão rezando sempre pelo senhor. Posso te dar um abraço? Aí fui e dei um abraço. Aí ele, claro, claro, já começou a rir. Aí ele ficou, me olhou com a maior gravidade e falou assim, tenho uma dúvida. Tem uma dúvida? Aí eu falei, sim, Santo Padre. Aí já peguei na mão dele, porque aí eu já tinha entrado no looping da Maria. Aí ele falou, cachaça é água? Aí eu,
Esse papo
é
divertido.
Aí a gente já riu muito, porque ele gosta de falar, né? Brasileiro não tem salvação, é muita cachaça e pouco coração. Aí eu ri muito, aí eu achei que eu ia bater um papo com quase puxei uma cadeirinha. Ele riu muito, eu tenho muitas fotos dele rindo muito comigo, que me deixou muito feliz. E aí um padre olhou pra mim, tipo assim, basta! Sabe assim?
Falou basta?
É, acho que ele falou basta, tipo assim. Tipo, minha filha...
Você tá louca?
Tem fila, tipo... Tipo
vaza.
É, tipo vaza.
Eu amei essa Maria.
5 mil pessoas lá fora, vai.
E tem fotos, deu assim, ó... E ele rindo, porque eu entro... essa coisa que eu sou, né? Acaba entrando, então, no fundo...
No fim, ganha...
No fim, é por isso que eu tô pensando aqui, no meio das perucas, e Marianne, e Brigitte, o que for... Mas entra essa coisa um pouco exagerada. Por isso que depois eu faço yoga, meditação, claro. Porque é muita energia que eu jogo. Eu tenho essa energia caótica.
Mas, criança vai ter que dormir, porque acabou, minha gente.
Desculpa. Acredito, e eu falei muito.
Não. É ótimo que fale muito.
Eu só vou falar porque ele não me perguntou, meu. O que eu não gosto é o da rejeição. Exatamente.
É o que ele fez com você agora.
Ele
é
tão nítido, tão óbvio.
Aí é porque é isso mesmo. Mas acaba o programa, eu também vou embora.
Calma, não. Senta.
Dona Ivone,
vai embora.
Senta.
Ivone. Que eu não conheço esse tipo de
senta.
Tratamento.
Para, Papolinders. Terminamos. Maria, volte sempre.
Ô, é um prazer.
Foi uma maravilha. Volta pra despedir da...
Adorei.
Ivone, volta pra
despedir. Ah, eu vou voltar, mas só dessa vez. Você me cansa muito.
Obrigado. Volte sempre. Traga mais peruca.
Ah, eu amo você, você sabe.
Dessa, da
ué, próxima, você? É a rejeição, é a acabei de falar. Vocês.
A gente já teve no Oscar junto,
hein? É, a gente tem uma relação. Agora a gente vai ter também com peruca.
E vocês também.
Beijo pra Tutuco.
Semana que eu parece que eu tô apresentando aqueles programas. Como é que é o programa que a Maria e a Gabriela apresentavam na Globo?
De TV frente mulher. Com o Gabi.
Não, sabe, TV Mulher, uma mulher. Mulher. Como é que era? Mulher
Balu, mulher. Não,
eu tô me achando muito Globo Esporte. Tá?
É, Balu Mulher. Beijos, até a semana que vem.
Obrigada, gente, eu amei.
Papo de segunda pra você.
É, vamos tirar esse programa do ar no que vem, com certeza.